Audiobook Grátis apresenta. Ponto Poti, temos de empreender um longo e arriscado trajeto. Poti nada teme seu arco e sua flecha, seus sonhos e sua vida, eis todo o seu haver e tudo está à disposição do guerreiro estranho, a quem jurou amizade. Bem sei é mesmo para dar mais lustre às armas do chefe Potiwara, alimentar seus sonhos felizes, garantir sua tão preciosa vida que devemos prudentemente assentar no roteiro da viagem. Conheço todo o sertão, todas as veredas, todas as gurgueas. Quem é que dirige a multidão, o chefe branco ou Poti? Um e outro ou qualquer dos dois, respondeu Coelho. Isto, porém, é o que menos importa. O essencial é discutir, é achar de antemão a derrota mais breve, mais fácil. 170 US Índios do Iauaribi. Mais segura, a juízo dos conhecedores dos lugares e das circunstâncias. Qual é o parecer do chefe Potiwara? Se fosse Poti que tivesse de dirigir a multidão, seu rumo seria este: tomar as grandes igaras e voar à foz do Acaracu, caminhar pelas verdes margens até as fraldas da Meruoca, subir em direção do nascente do rio até a serra da Ibiapina. Adiante se atiram às grandes alturas, se acamam às férteis savanas da Ibiapaba. Não, chefe Potiwara, diz Vraimonte, o índio fitou o francês. Seu olhar era uma interrogação sarcástica pela ciência topográfica desse homem que ousava contrariá-lo. Ousadia de certo. Poti quer ouvir o guerreiro amigo do chefe branco, de cabelos da cor do sol. Vraimonte falou, a derrota natural é esta, subir para o centro até a nascente do Ceará, rumo do noroeste, atravessar a serra do Baturités, ladear o rio Canindé, galgar a serra do Quixeramobim, passar o rio deste nome, demandar o nascente do Acaracu, ir terau e pu subir a Ibiapaba. O selvagem deu ao semblante uma expressão de espanto. Bem conhece os sertões do Coarau? Guerreiro amigo do chefe Emboaba só não conhece Irapuão, nem seus guerreiros, nem seus amigos, nem seus aliados, outras tantas feras e mais do que estas carniceiros destinados, que correm nos bosques. Que fale sempre o chefe Potiwara é nosso prazer ouvi-o, voltou Coelho, a quem o selvagem ia pareendo de uma elevação moral considerável. Vastos são os domínios do chefe Tabaiara, são seus guerreiros muitas vezes mais que todos os que têm o chefe português na foz do Ceará. Os cajueiros florearam e vieram depois, muitas luas se tornaram a se cobrir de flores e outras tantas luas subiram no céu e chegou outra vez a feliz estação para eles e o mesmo número delas passou por cima das nossas cabeças. Tantas luas vieram quantas são as tábuas do Irapuão. Guerreiro branco, esta derrota é má. Poti conhece o povo, senhor, ele é forte e tem ardis de guerra como Nemum. Em cada um dos pontos, que o guerreiro acabou de indicar, tem Irapuão fortificações invencíveis. Vraimonte empalideceu. Quem o disse a Poti? O chefe Potiwara se preocupa de uma visão, tornou o piloto. E costume de todos os povos do mundo, mesmo os mais belicosos, sou-se forte. W.S. Índios do Jaguaribe. Ficarem quando se acham em guerra e aguardam assalto do inimigo. Como, pois, pode Irapuão estar fortificado, com suas hostes alerta, se ele ignora que o chefe português demora nas margens do Ceará? Coelho deu sinal de aprovação. Em cada árvore da floresta, em cada arbusto da assentada, em cada empinado pico, tem Irapuão vistas de urubu esfaimado, tornou selvagem. São guerreiros conhecedores dos caminhos, das travessias, que o cacique manda para vigiar seus campos, para conhecer o que se passa nos campos que não são seus. Muitas vezes guerreiros potiwaras de Poti e de Jacaúna têm sido encontrados nos campos dos Tabaiaras. Outros tantos guerreiros do chefe Tabaiara têm sido encontrados espiando nos campos dos chefes potiwaras. Quando as grandes igaras do chefe português tocaram no Mocuripe e voaram com suas asas brancas para o Ceará, Poti no Acaracu soube que as grandes igaras tinham voado para seus domínios. Poucos sois dormirão no ocaso antes que Irapuão saiba também que Poti e Jacaúna trataram aliança com o chefe português, que demora nas praias do Ceará. A derrota do guerreiro de cubelos da cor do sol é má. E quem nos diz que na derrota trá? Os índios do Jaguaribe e o ponto e com acento agudo. Cada pelo chefe Potiwara não se encontrarão formidáveis fortificações inimigas? Perguntou Coelho. Todas as extensões banhadas pelo Acaracu pertencem a chefes potiwaras, amigos agora do chefe português, responde o índio. Poti. e se o chefe e fiel amigo e aliado português quiser seguir a derrota traçada pelo guerreiro de cabelos da cor do sol, Poti se recusará a acompanhá-lo? Poti é amigo e aliado fiel do chefe branco Irá. Del Sarto tinha atento ouvido os motivos e as razões dos dois planos em divergência e formara por si mesmo sua opinião. Não era um homem a quem o embuste pudesse iludir, ou que deixasse de alcançar, com a vista esclarecida e circunspecta, as vantagens de um sobre outro roteiro. Retirando-se Poti, disse ele, com pesar que se empenhara por disfarçar, o selvagem ficou descontente. Parece-vos? E honra se lhe faça, continuou o doutor dirigindo-se a Vraimonte, seu projeto de viagem afigura-se-me muito mais correto que o vosso, capitão. Como, doutor? O bugre se engana a olhos vistos. Pesai bem esta palavra, senhor, acudiu Catarina. Caminhar daqui para o Acaracu, formando um ângulo recto, beirar o rio em longa extensão até a Ibiapaba, poucos dirão ser preferível trajeto a seguir em linha recta do ponto em que nos achamos, rumo do noroeste até a serra. Assim parece, capitão, à primeira vista mais é preciso levar em conta que toda essa excursão tem de ser feita por domínios inimigos, sem dúvida retalhados de emboscadas e de fortificações, em que quem sabe o que não perderemos no afadigoso e no arriscado da viagem. E no entanto, segundo o plano tão prudentemente delineado do selvagem, a maior parte da excursão deverá ser feita por paragens amigas, regiões em parte conhecidas já por alguns companheiros nossos, notavelmente por Martim. Capitão, diz Martim, falando a Coelho, Poti tem razão. Suas reflexões são de uma crítica incontestável. Quanto a mim, é apenas meu parecer que ouso oferecer, seu alvitre merece aprovação. Entrego-me ao juízo de quem entende o Sr. Vraimonte a um piloto hábil e peri. Os tindios do Jaguaribe. Tu tem, pois, autoridade para decidir, o que dizeis, Vraimonte? Meu parecer está dado, capitão. Crede que sou sincero, e que estou persuadido de acertar. Pois o vosso parecer preferirá a todos os outros, devidamente acautelada a justa susceptibilidade do Dr. Deissarto, assim como a de Martim, disse Coelho, esforçando adoçar a desagradável frase, com que encerrava a discussão. Neste ínterim volta Poti, chefe português, Poti tem uma ideia. Podeis falar. O chefe português parte para Ibiapaba, Poti e Jacaúna partirão do Acaracu em demanda da Ibiapaba também. Quando o chefe português chegar à nascente do Quixeramobim, os dois irmãos estarão à nascente do Acaracu. Seguirão todos então na direção da Serra de Irapuão. Muito bem, disse Vraimonte. O chefe potiuara deixa o capitão Mori Martim? Perguntou este. O chefe potiuara quer auxiliar a invasão que o chefe branco e Martim vão levar a Irapuão. Poti é amigo dos portugueses. 17 TJ Os índios do Jaguaribe. Neste caso Poti não voltará com suas tribus, não é assim? Perguntou Coelho. Não voltará. Ele vai deixar o Ceará agora mesmo. Pois sim, Poti, Deus vos acompanhe. Tupana há de velar pelos guerreiros da nação potiuara e pelos povos da cor do sol. E saiu. Martim e Deissarto o acompanharam para fora do copiar. Quereis que vos diga, senhor Coelho? Estou receando deste selvagem. Parece um espião. A mesma ideia tive, capitão. Disse-ia que se adianta para prevenir amigos e aliados e instruí-os de nossa marcha. E a vez de ver a resistência, que nos espera. O piloto acentuou esta última oração. Parece-vos isto, Vraimonte? Vê-o eis. Não, não, diz Catarina. Pesai bem a circunstância, senhor, diz o francês, de tão cedo fazerem-se amigos de Martim, e não só de Martim, senão também nosso. Esses selvagens são pérfidos e ruins se são como as armas, é preciso andar com toda cautela com eles para que de instrumentos de defesa se não convertam em instrumentos de própria destruição. E todavia não pode haver conquistador sem armas, observou a mestiça. E certo, mais se a sabe manejar. Desconfiais então do índio? Interrogou o capitão Mor. Desconfio. Essa ulterior resolução de nos deixar para seguir só, o que julgais que se deva fazer para prevenir uma traição? Sois de parecer que mande agarrá-os ambos? E passá-os mesmo pelas armas? Que dizeis, Pedro? Exclamou sua esposa com espanto. Não, diz Vraimonte fora precipitar acontecimentos que devemos esperar, precatados é certo, mas se comode eles não tivéssemos a menor suspeita. Uma medida vos lembro cora o fim de neutralizar a trama dos selvagens, quando a tenham, mandar com eles Martim. Vraimonte mostrava interesse de afastar o inteligente e bravo oficial português da colônia, traço tendes razão. Hábil, jeitoso, adiantado conhecedor do caráter destes brutos, conhecerá suas ciladas, estará habilitado a nós referir oportunamente, para que em tempo lhe oponhamos providências profícuas. Raciocinais bem, Vraimonte. No mesmo instante Martim recebeu ordem para acompanhar os guerreiros. O dia declinava. Já as sombras cabiam para o oriente e as auras do mar próximo ciciavam subtis nas franças dos espinheiros. Era hora de partir. Del Sarto procurou Martim, pegou-lhe da mão nobre e chamou-o de parte. Martim, velai pela sorte dos que ficam aqui, disse o doutor. O português comoveu-se e seu rosto adquiriu uma expressão indefinível. Conduz com ar misterioso o doutor para um embastido de carnalbeiras, e pergunta-lhe a puridade, que quereis dizer, doutor? Del Sarto encarou o português com um olhar firme e penetrante, que deu em face com a fixidez brilhante da pupila do moço. Sois bem hábil, Martim. Desejava ser tanto quanto vós o eois, doutor. Falai baixo, disse o médico. Sim. E tudo muito grave. Ter-nos-emos compreendido? Os índios do Jaguaribe um teu, quero creu. Maior que cumpre que cada um vele pela sua vida, não é assim. De certo. Sinto o odor do abismo. E então? E preciso pensar, doutor. E ter coragem e resolução. Tenho-as, uma como outra, respondeu o oficial com inflexão de sablaim confiança. Enganar-nos-emos? Não é possível. Há certamente alguma coisa de muito grande em tudo isso. Grande perigo, grande perfídia. Não é o que quereis dizer. Perfeitamente, doutor Del Sarto. Vejo que nos entendemos perfeitamente. Posso agora partir mais tranquilizado pela segurança da colônia, desde que nela fica tão vigilante providencia. Sim, nós nos entendemos perfeitamente. Coragem e fé. Parti, Martim. Aquelas duas grandezas abraçaram-se com efusão, confiados ambos, cada um em cada um. O português tomou a direção da costa, o espanhol dirigiu-se à sua cabana. Del Sarto a entrar e Raul a entrar também logo após. Na cabana do doutor havia um vasto gabinete, aonde ele guardava com solicitude e carinho paternal suas coleções de ervas, pedras, bichos, todos os produtos enfim de suas pesquisas, que ele recolhera durante sua estada no Brasil. Estar nesse gabinete era estar em um museu, rico de preciosidades. Animais vertebrados, articulados, viscosos, pelas suas diferentes ordens, flores e plantas diversas pelos seus gêneros e famílias variados, exemplares mineralógicos e metalúrgicos, acompanhado cada indivíduo de observações circunstanciadas, enchiam vastas e toscas mesas e armários. Del Sarto era o sacerdote da ciência, do estudo, da investigação por detrás destes moveis, obra da terra, levantam-se suas estantes, providas do preciosos volumes. Aqui era um tigre preparado, ali um crocodilo desiomunal, além uma ave rara, uma ossada de monstruoso fóssil, ou uma flor pétrea. Sobre as mesas de vinhático via-se multidão de frascos de todos os tamanhos, conservando reptis exquisitos, que o doutor alimentava para suas experiências. A serpente. Os índios do Jaguaribe isso, monstruosa, que corria livre na floresta, fora achar sua prisão eterna nas estreitas paredes de um frasco. O índio, que a trouxera viva, dera seu nome ao doutor, designando ao mesmo tempo a planta, o pó da pedra, a fruta, a raiz, que servia de antídoto ao seu veneno, assim como todos os sintomas e efeitos este no organismo animal. Tudo Del Sarto reduzia à escrita. Era o trabalho insano, e incessante, inestimável do gênio que se votara, velando noites e noites, à procura dos segredos, das propriedades, dos absurdos da natureza. Fosse para onde fosse Del Sarto, havia de acompanhá-lo aquela pesada ambulância. O avaro conduzia seus tesouros através dos mares e das florestas primitivas, à custa de tinham dificuldades, mediante mil dispêndios. Era tamanha a paixão de glória e de saber, que alguns aventureiros eles mantinha sua conta, ou ocupados em colher plantas e beixos outros sarrafaçais para fazerem os depósitos, prepararem e encherem os animais, que figuravam na vasta sala. Raul tinha uma grande parte nesse telouro de tão subido valor, todos os lindos desenhos, todas as magníficas pinturas de paisagens, de árvores, de insectos, de feras que enriqueciam as paredes do museu, devia-os dei sarto ao pincel inspirado do gênio de Raul. Também para este Alice achava sua riqueza, porque sua glória era ali. Voltando ao Pais Natal, queria expor à pública admiração às opulências da natureza americana, recebeu do, por outro lado, as ovações dos mestres da arte. Dos jornais, das academias, que não podiam deixar de lhe prestar o galardão devido ao grandioso serviço e aos arrojados talentos. Eis as vistas de Deisarto, quer por si quer igualmente por seu querido Raul, sustentando dia a dia aquele insano labor. Raul entrou, arrastando uma enorme serpente morta, pela mão. Que é, Raul? Mais uma para o vosso já tão abundante repertório, pai. E estupenda. Mas vejo que tuas feições estão alteradas, Raul. Passas por uma crise inquietadora, não é assim? Mordeu-te acaso a serpente? Não, pai, tranquilizai-vos por este lado. E que peior serpente se adestra para atirar nos bote certeiro, trazendo-nos veneno mortífero na baba peçonhenta. O doutor ergueu-se rápido. Como se a revelação do moço condicesse ou se ajustasse perfeitamente aos seus recônditos pensar os índios do Jaguaribe J83 mentos nem aquele instante, assumiu sua fisionomia uma expressão desvacada. Vamos, continua, instou ele. De uma das margens do Ceará, onde o rio Corcoviando afunda Ponto Álvio, e dois enormes mais estreitos cabos avançam fronteiros pela água adentro cobertos de flórida espessura, ergue-se uma árvore que se inclina sobre as águas, torvas pela apertura, confundindo a folhuda copa com as ramas e os frondes da ousada vegetação da oposta margem. O tronco é descomunal. Galhoe, casca, folhas, cerne, é tudo grandioso de seres poder caber no vasto oco esta larga estante, tal é seu diâmetro. Do lado da margem larga porta se abre, que comunica para o vão, que vem das profundezas da terra e que se prolonga até a uma longa altura do pau, e termina por um boqueirão da quase mesma dimensão. Meu Deus! E chegaste a penetrar nesse medonho antro? Temeridade de moço, que não reflete. Era essa a morada da serpente, não é assim? Ouvi, pai. Agarrei-me às escabrosidades da casca e subi até ao cimo da árvore. Painel sublime. Descortina-se dali toda a costa do Ceará, enseadas e ilhetas, campos e matagais. Tracei o quadro e comecei a reproduzir na improvisada tela o formosíssimo exemplo. Vede-o. Raul mostrava o desenho a Deisarto, que pendia sôfrego da curiosa narração. Continha. De repente eis surge Vraimonte de um lado, enquanto um índio corre do outro, ambos se dirigem ao tronco. O selvagem tremia, o capitão volvia vistas pávidas para todas as bandas, menos para o alto, sem refletir que Deus olha de cima. Assentam-se ao pé do pau. Conversam ambos com ar de mistério, não os pude ouvir grito som de perto, tiros cortam o ar, um papel passa das mãos do selvagem, não era um papel, para as mãos de Vraimonte e este ato é acompanhado destas palavras do índio, eles me perseguem e querem prender-me, como já prenderam Japi. Parte, diz Vraimonte. E o índio desaparece-o, como se esvai um lampejo. Vraimonte nos trai. Diz Deisarto. No mesmo instante um silvo sinistro soa no oco, e reboando pelo vasto e longo tubo, vem rebentar junto de mim no boqueirão olho. Era um espectáculo medonho. A serpente estava com as fauces escancaradas, Vraimonte tinha corrido horrorizado, procura o arcabuz, não o acha ficar encostado à árvore. Quer atirar-se para as águas, recua ali, o rio é de uma profundeza insondável. A iobra o investe, o rio detém entre aqueles dois abismos, cada qual mais terrível, Vraimonte era um espectro. O monstro ensaia-se para cair-lhe sobre este movimento, decide, atira-se às águas. Era tarde, as aduncas mandíbulas da fera caem-lhe sobre o dorso com arremesso descomunal. Que fizeste, Raul? Corno, tiveste bastante coragem para te demorares tanto em socorrer o pobre homem? Deisarto, alma generosa, esqueceram um momento que Vraimonte era um traidor, para só lembrar que era uma vítima. A serpente o arrasta até ao tronco, continua Raul, meu Deus, um que horror. Todo o esforço do réptil era mergulhar com Vraimont dentro da profunda e hórrida cava. Este, porém, agarra-se à árvore. Que cena, pai meu! Ela o puxa para si para enlaçá-lo, talvez mais e com sobre-humana energia procura trepar pela árvore acima. A desesperação dava-lhe uma coragem sublime. Nenhum ai. Nenhum grito sequer, muito bem. Muito bem, Vraimont com acento agudo. Exclamou Dousarto com inconsciente entusiasmo. Durou minutos a luta titânica. Os dois gladiadores daquele circo agreste desconhecido, em que a espessura, a solidão, as águas, o céu eram espectadores mudos, cansavam-se mutuamente. Eram ambos dignos um do outro, ambos grandes, ambos terríveis. Acaba, Raul. Vraimont conseguiu chegar até ao meio da árvore, onde justamente esta fazia um declive e agora era já o homem que fazia ceder a cobra. Esta procurava passar na haste a extremidade da pulsante cauda, mas não o consentia o válido avanço do francês. De repente Vraimont precipita-se da altura. Tremi, pai, e desafiei em um grito de angústia, que me transbordava da alma. Enrolada agora a cauda na haste, oscilava a cobra no ar, pendurada sobre o rio Vraimont, suspenso pelo dorso entre as mandíbulas do monstro, roçava com as plantas a superfície das águas. E depois? Meu grito retempera-lhe o ânimo desfalecido. Salvai-me, Raul, são suas palavras que apenas ouço, dai-me o papel que vos deu o índio Tornele. Entre lauto a fera, ora contraía-se levando Vraimont até ao meio da altura, ora cedia ao peso e ao esforço hercúleo do capitão até o deixar tocar, com os pés na face do rio. Era o demônio da morte, em figura de serpente empolgando a vítima diante de Deus e da espessura. Salvai-me, Raul. Dai-me o papel, senhor Vraimont. Sois cruel, Raul. Quero o papel famarraio aí, disse-lhe eu. E atirei-lhe a ponta de uma enredissa, a que ele agarrou-se com o assodamento supremo de quem alcança sua última tábua de salvação. E procura conduzir-se por ela até mim. Amarrai o papel. O francês, mudo e azafamado, subia, subia sempre. Já a cobra fazia seio a meio no ar, tal era a elevação que ele atingira. Sois um louco, Vraimont. Pois não vedes que não vos consentirei subir enquanto não me derdes o papel. E desatei a ponta do cipó, que eu tinha amarrado em um dos galhos, o francês caiu outra vez com os pés sobre as águas. Passado um instante, seu eco sobe-me escasso, quasi amortecido aos ouvidos, mandai o cipó amarrou na ponta a carta, que lhe haviam trazido. Depois de léoa, atirei-lhe a enrediça e lancei um golpe com a espada sobre a cauda da cobra, que cingia a árvore. Sentindo o ferro, eio-a que abandona imediatamente a presa e começa a caracolar e a estorcer-se no vácuo como uma visão infernal. Desci para a margem e puxei Vraimont pela enrediça. Seu arcabuz serviu para esbandalhar a cabeça do monstro. E o papel? Não era papel, pai, mas sim o fragmento de pele de tigre que vedes. Dousarto devora com o olhar inflamado estas palavras era francês, traçadas no couro com tinta de urucu, ceia nascente do Ceará, rumo do noroeste, ponto fortificado dos Tabaiaras, na serra do Baturité, atacar pela frente, contornando a serra. Ao rio Canindé, no mesmo rumo, ponto fortificado, na serra de... Ao rio Quixeramobim, no mesmo rumo, ponto fortificado nas abas da serra, Coutoraaua, rumo do NNU até a nascente do Acaracu, onde há outro ponto fortificado, ao Ipux contornando a serra, quase no mesmo rumo, ponto fortificado nas abas da Ibiapaba. Serra da Ibiapaba, 1602, Adolpo Montbiui. Deus meu! Vraimont negocia as ocultas com Adolpo Montbiui, inimigo dos povos do Bizé, pensais assim, pai? Os índios do Jaguabibe 189. De certo. Este roteiro contém as indicações de primor. Vraimont dirige as forças do capitão Mora a evidentemente um prévio acordo entre Vraimont e o francês que dirige os Tabaiaras. Sabidos que esses pontos fortificados, para estes encaminhará o piloto as forças à sua disposição e têmulas sacrificadas, em frente às trincheiras inimigas Vraimont trai evidentemente os portugueses. Enganais-vos, doutor, brada-lhe mesmo instante o piloto à porta, do gabinete, com voz cava e fúnebre como eco de sepulcro. Montbiui é que trai os Tabaiaras. O piloto parecia um espectro. Pálido, hirto, encovados os olhos, ensopado o fato que alagava o pavimento, sobre as ancas traços em forma de ferradura, deixados pelos dentes da fera traços profundos de que manavam outras tantas fitas de sangue, era uma lúgubre aparição. A imensa serpente amontoada no chão em rodilhas sobrepostas, as grandes estantes e as vastas mesas povoadas de bichos, de mapas e de desenhos grotescos, petrifações animais por entre a frasearia, figurava tudo um teatro, uma cena de majestosa horribilidade. A luz crepuscular coava pelas palhas da cabana e vinha inundar de uma cor sombria e tétrica o aspecto do estranho painel. Deu sarto de pé, com um fragmento apertado entre os dedos crispados, encarou o francês. Perdoe-me Deus, senhor Vraimonde, se vós não sois um pérfido. A fé de cavalheiro, senhor. Insultais-me. E levou a mão aos copos da espada. Mas a sufusão do sangue perdido, e o esforço da luta o haviam extenuado, além do que diante de seus olhos relanceou rápido a lâmina do espadim de Raul. Foi sem precisão Vraimonde debruçava-se mesmo sobre a cobra de Ceres à atração do réptil seduzindo a presa final. A este tempo um grito pavoroso enche o âmbito. Era Deissarto, que atirando o pedaço do pergaminho ao chão, bradava, está envenenado. Afasta-te, Raul. Não toques nele. Vraimonde faz um esforço supremo, ergue-se a meio, fita o fatal presente e mal soluça, sem consciência, estas expressões, envenenado. Não é impossível. Caiu como morto.